Sala de Visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, e agora começa mais um programa Sala de Visitas. E hoje nosso convidado será muito especial. Vamos receber o professor de artes da Universidade de Brasília, o Christos Nóbrega. Ele vai falar um pouco sobre a sua história e um pouquinho também sobre a sua arte, as suas obras. Então, fica aí que a nossa entrevista já vai começar. Olá, Christos, tudo bem?
Tudo ótimo, Denise. Como vai?
Muito bom ter você aqui no nosso programa, na Rádio Internacional da China. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente da sua história, das suas primeiras experiências com a arte.
Bom, eu vou ter que voltar bastante no tempo, porque eu acho que esse processo de descoberta com a arte acho que é um primeiro contato que toda criança tem com o mundo, né? Então, eu acho que meu processo é muito semelhante ao de qualquer um outro. Eu acho que a diferença é que a gente vai continuando nesse processo e algumas outras pessoas podem ir se afastando um pouquinho deles, né? Mas eu fiz uma graduação em design em João Pessoa e depois terminei indo para Brasília fazer o meu mestrado e o doutorado nas artes. A minha formação da graduação e posteriormente da pós-graduação, mas eu acho que foi um pouquinho isso, assim, começou dentro de casa com o estímulo que eu tive, né, da família, né, visitando exposições, museus. E depois, culminando aí numa formação mais acadêmica, né?
Conta um pouquinho da sua infância, como que era a sua relação com a arte na infância?
Foi um momento muito produtivo, né? Eu tive a chance também de ter uma família que me estimulou muito, né? Minha mãe era professora de pedagogia, né? Da área de artes, então ela sempre me ofertou muito material, muita matéria-prima, né? Tive muito contato com natureza, né? Com materiais naturais também, né? Sempre fui muito colocado em situações de desafios, né? Durante minha infância. E eu acho que isso, esse reflexo desses desafios e desses materiais também naturais, eu acho que eles aparecem hoje nas minhas na minha produção, né? Assim, eu vim de uma família também com uma tradição de engajamento político, né, muito grande. Eu acho que de certa forma isso também se transformou como material de arte para mim, né? Assim, fui crescendo nesse meio, né, onde me eram dados vários estímulos, né, materiais e digamos assim, teóricos. Isso foi me ajudando a construir um pouquinho o que eu entendo hoje como arte, as questões de arte que me interessam, né?
E dentro da sua história ali, a gente, entre a sua infância, a sua adolescência, quando foi que você decidiu que era isso que você queria para a sua vida?
Por volta dos 6 anos de idade.
Não foi cedo.
Claro, foi um pouquinho cedo. Mas eu conheci, né, um artista, né, entrei pela primeira vez em um ateliê de artista, e aquele mundo, né, das formas, aquele mundo das cores me encantou de um jeito que me capturou, de um jeito que eu disse, eu acho, não tenho dúvidas que é isso que eu quero continuar fazendo, né, assim. E é um campo bom, porque é um campo de uma liberdade extrema, onde a novidade e o novo é uma palavra de ordem, então são questões que me estimulam muito, a possibilidade de mudar constantemente, né, de ponto de vista, de criar alguma coisa nova. Então, acho que desde cedo eu me interessei muito pela inovação. Eu acho que isso me ajudou a ter certeza da área que eu escolhi.
E dentro do curso de artes plásticas ou mesmo design, você aprende várias técnicas, várias coisas. E qual que é a técnica que você gostou mais? Você gostava mais de pintar, desenhar, colagem, enfim? Qual que era a coisa que te mais animava de fazer?
É engraçado a gente falar disso, é uma pergunta muito interessante, porque tradicionalmente quando a gente pensa em arte, a gente pensa primeiro nos materiais, claro, tradicionais, que fazem parte da história, como a tinta, o lápis, que, né, para ser utilizado para para o desenho, né? Então, inicialmente, é claro, a gente é introduzido no mundo da arte através desses materiais, mas hoje eu acho que existe uma infinidade de outros, né, materiais, como o próprio corpo do artista, né, a dimensão da performance, né? Então, hoje eu não tenho um material, digamos assim, uma técnica fixa, né? Eu prefiro transitar por várias dessas técnicas e linguagens, né? E primeiro pensar uma questão, um problema a ser discutido, né, com a minha obra, e depois pensar em qual seria as possíveis linguagens para, né, discutir essa questão. É claro que algumas são mais, digamos assim, mais corriqueiras, né, na minha produção. Por exemplo, o uso da fotografia, né?
Eu vi um pouco do seu trabalho, que ele é bem interessante. Você trabalha bastante com impressão em objetos não convencionais. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
Exatamente. Na verdade, quando eu estava, né, me referindo ao uso da fotografia, eu penso que desde o início da fotografia até hoje, é claro, muita coisa aconteceu na história da fotografia, mas alguns paradigmas eles se permanecem um pouco intocáveis, né? Um desses paradigmas é que toda fotografia ela é plana, ela é bidimensional. E um outro grande paradigma são os materiais de impressão, né, que tradicionalmente se utiliza o próprio papel para imprimir, né? Mas a fotografia ela pode também ser muito mais do que isso, né? Então, eu sempre estou tentando pesquisar novas tecnologias de impressão. Fiz em 2014, por exemplo, uma expedição na floresta amazônica em busca de folhas gigantes, né? São folhas com mais de um metro de tamanho, né? De altura, de largura. Eu fiz convidei pelas redes sociais, né, a população da região da Amazônia para mim auxiliar nessa expedição, identificando na floresta onde eu poderia encontrar tais espécies, bem como convidei que a população me enviasse fotos dos seus álbuns de família, fotos dos seus ancestrais, né? E então colhi essas folhas e imprimi essas fotografias que me foram enviadas desses álbuns de família nessas folhas gigantes, né? Então eu adaptei uma impressora, né, de impressão de fotografia para conseguir fazer essas impressões nessas folhas, né?
Então você fez um scrapbook orgânico.
Digamos que foi uma reconstrução de uma grande árvore genealógica, né, do Brasil, né, utilizando essa matéria-prima que é a história, né, a história viva de todo mundo que, né, que me encaminhou, e essa história viva material, né, orgânica que é a própria floresta, né?
Eu, em uma das obras que eu estava olhando no seu site, eu li o título, eu não lembro exatamente o título, mas o título citava tinta vermelha feita de sangue. Eu queria que você falasse sobre isso, eu fiquei um pouco chocada.
o sangue continua ainda tendo esse poder, né? Esse poder, digamos, certo, mágico na sociedade, né? Esse foi um outro trabalho fotográfico. A série chama Sudário. É claro, como todo mundo conhece, Sudário foi o tecido, né, que é colocado sobre Cristo. E esse tecido foi impresso, né, com resíduos de sangue dele, né? Então, como eu estava trabalhando com impressão do meu próprio sangue, eu dei o título de Sudário a essa série de fotografias, que eu chamo de... são fotografias de autorretrato, mas, na verdade, eu fotografei plantas. Então, quando você olha as imagens, você vai ver várias flores e plantas, mas que são autorretrato. E eu chamo autorretrato porque elas são impressas com o meu sangue, né? Eu passei 2 anos trabalhando com uma equipe de engenheiros químicos e médicos. médicos, também da Universidade de Brasília, e consegui desenvolver uma tinta para impressora a partir do meu sangue. Com ela eu consigo imprimir fotografias, né? Então, eu iniciei fotografando várias plantas mágicas brasileiras, plantas utilizadas nas tradições africanas, né, de matrizes africanas, e imprimi essas plantas.
Ah, muito bom. E uma curiosidade aqui, como que faz para continuar vermelhinha? Porque geralmente o sangue, ele vai passar por um processo em contato com o ar e ele vai ficar para o marrom. Como que ficou vermelhinho assim?
Isso, ele vai oxidando. Na verdade, essas impressões, elas vão mudar ao longo do tempo, né? Mas foi um processo de pesquisa demorado até a gente conseguir a proporção certa de antioxidantes, enfim, de uma série de outros compostos químicos que dessem uma maior estabilidade à cor, né? Mas é uma obra viva, né? Uma obra que ela sofre com, né? Ela sofre com o passar dos anos, né? Então, eu aceito isso como uma coisa importante dentro da imagem, né? Dessa série, dessa transformação, né?
E a gente aqui está falando das suas obras e citando. Eu queria que você dividisse com os nossos ouvintes como eles fazem para ter contato com o seu trabalho, lembrando que muitos dos nossos ouvintes não são do Brasil. A gente tem ouvintes em vários países que falam língua portuguesa. Então, eu queria que você passasse como que eles podem ter contato com o seu trabalho.
Bom, inicialmente, eu estou nas redes sociais, utilizo muito o Facebook. Quem quiser me encontrar pelo Facebook, meu perfil é Christos Nóbrega. Então, quem quiser me adicionar, e a gente pode ter um contato. Né? Ou através do meu site, que também tem um pouco resumo da minha produção, que é o christosnobrega.com, né? Esse Christos em latim, né? Então é Christus. E, bom, espero também que em breve eu possa apresentar mais alguma exposição, seja passando aí por todos esses países que a rádio consegue chegar.
Ainda falando do seu trabalho, você tem alguma obra sua favorita?
Tenho algumas obras que eu gosto muito porque elas foram marcantes de formas diferentes. Tem uma série que foi a primeira série que eu desenvolvi com recortes na fotografia e montagem. Foi uma das séries que a Fundação Cartier adquiriu para o acervo delas, então foi uma obra muito importante na minha história. Dividi essa produção com outras pessoas através da própria Fundação Cartier, né? E tem uma outra obra que chama Per Capita, que é um trabalho que me toca bastante, que há 10 anos atrás, antes de eu sair da Paraíba para ir morar em Brasília, eu escrevi um livro sobre a história da chegada da renda Renascença, que ela vem através da França, Itália, Portugal e chega ao Brasil. E ela chega no Nordeste, especificamente na Paraíba, que é um dos estados que tem maior produção de renda Renascença no Brasil. E é uma história de muita tristeza e muita resistência também, porque são mulheres também muito pobres e que sofrem por atravessadores que compram a mercadoria delas muito barato e revendem a preços exorbitantes. 10 anos depois que eu fiz esse livro, eu retornei à cidade para fazer um outro projeto, tentar ver como é que estava a vida dessas mulheres 10 anos depois. E nesse projeto eu saí batendo de porta em porta, né? Anunciei em rádios da cidade, saí distribuindo os panfletos, dizendo que eu estava interessado em comprar cabelos das rendeiras. Eu negociei esses cabelos, cortei o cabelo das rendeiras e encomendei a renda Renascença feita com os próprios cabelos delas, né? Foi um projeto muito marcante, porque a cada mulher que me vendeu o cabelo, E a gente sabe que o cabelo, né, feminino, enfim, existe uma. É muito difícil, né, a gente fazer um corte, né, grotesco, né, nele. E cada mulher que eu encontrei que permitiu com que eu cortasse o cabelo teve uma razão específica para fazer isso. Eu pude ter contato com histórias de vida muito transformadoras e é um projeto que me toca bastante.
E o nosso programa Sala de Visitas de hoje fica por aqui. Semana que vem, o Christos estará de volta falando sobre a história da arte do Brasil. Você não pode perder. Então, até lá. Tchau, tchau.